87 FM. Essa é rádio de verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Ouça, este é o seu, o meu, o nosso tempo passando. Ninguém voltará a viver o minuto que passa. Não há poder no mundo capaz de fazer com que isto aconteça. Nós vivemos na época do já, aqui, agora. As pessoas têm muita pressa. As crianças deste nosso tempo, crianças da classe média, por exemplo, elas vivem no mundo do videocassete. Aperta o botão e correm as coisas para frente. Aperta o botão e correm as coisas para trás. É o rewind e o fast forward, aqueles dois botões. E elas passam a pensar que a vida é assim. Eu quero isto, mas eu quero agora. É uma pressa de conseguir tudo. E a gente acaba perdendo o gosto, o sabor do minuto, da coisa, do momento que passa de viver. Parece até que a gente começa a viver num futuro que não chegou ainda, esquecendo de que estamos vivendo agora, o presente. Esse minuto, esse momento é o que importa, o que nós estamos vivendo agora. Vamos tentar ser feliz. É o mínimo que a gente pode fazer pela gente mesmo. Aí, veja só, o camarada chegou ao seguinte ponto na vida. Ele falou: chega. Chega. Eu já aguentei de mim mesmo tudo que uma pessoa pode aguentar da outra. Olha, a cabeça do cara não chegou. Não dá mais. Eu já aguentei de mim mesmo tudo que uma pessoa pode aguentar da outra. Olha, se você em determinado momento se sentir assim ou de alguma forma parecida, procure fazer o seguinte, vê se dá certo. Você esquece de você mesmo, dos seus problemas, das suas coisas. Esquece por um tempo. Interesse-se pelos problemas de outras pessoas. Sua mulher, seu filho, seu pai, seu neto, seu avô, seu vizinho, sua vizinha, sua namorada, entendeu? Aí você vai esquecendo os seus problemas, aí até passar a fase. Porque a fase ruim sempre passa, tudo passa debaixo do sol.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Nós temos aqui no nosso microfone um fã de Sandy Júnior.
Desde criancinha.
Lógico, desde que eles eram criancinhas, né?
É, desde que eles eram crianças. É. Pois é.
Você viu o negócio da devassa da sua vida?
Então, você estava me falando, eu não vi. Eu infelizmente, eu não vi. Fiquei sabendo, né, pelos comentários, enfim, mas eu não consegui ver. Como é que é essa história aí?
Não, eu não sei se esse comercial está sendo veiculado na televisão. Mas na internet está fazendo um sucesso que você nem imagina. Faz dois dias que a Sandy está no topo do Twitter. O Twitter é uma espécie de um bate-papo que envolve todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo diz o que pensa naquele momento. E existem os assuntos mais comentados que vão por uma lista, né, dos 10 assuntos que são os trending topics. São os assuntos mais comentados daquele momento. E a Sandy está no topo, faz dois dias que ela está no topo.
Quer dizer que
Sandy DeVasco,
ela vai ser eleita a mulher mais sexy do Brasil?
Ela está fazendo, não, isso eu não sei, não chega a tal ponto, mas ela está fazendo esse comercial pela cerveja DeVasco.
E como
está gerando uma repercussão gigantesca. Por que que acontece? A DeVasco, pelo próprio nome, ela já tem uma linha DeVasco.
Uhum.
É uma linha
cômica, não?
Não vou dizer cômica, mas um negócio meio sensual. Um apelo mais pro erótico do que pro sensual. E teve a Paris Hilton, que é uma socialite, é uma menina filha de pessoa rica e que não faz nada na vida e que ganha dinheiro aí com o seu rostinho, o seu cabelinho e a sua vida, né? Enfim, e ela foi promovida ela promoveu a cerveja, um vídeo que foi censurado, inclusive, porque ela aparecia na janela do hotel, né, meio que fazendo alguns gestos, meio, não vou dizer obsceno, mas próximo àquilo que as pessoas consideram vulgar. E acabou, saiu de cena esse comercial, e agora me entra a Sandy É, a queridinha do Brasil, que todo mundo viu crescer, que tem toda aquela aura de anjinho, de menina séria e tal. E o vídeo traz aí um locutor dizendo que vocês acham que ela é certinha, vocês acham que ela é isso. Todo mundo tem um lado devassa. Aí quando vê, vira a câmera, mostra a Sandy loira, quase com o cabelo quase branco, fazendo comercial de cerveja, Rodrigo Sá. Olha que ponto chegamos no nosso país, a Sandy fazendo o comercial de uma cerveja chamada Devassa, Rodrigo Sá.
É, agora que ela tá com 42 anos de idade, ela pode, né, fazer.
Uma menina virgem fazendo comercial de uma cerveja que chama Devassa.
Não, mas quem disse que a Sandy é virgem?
Ah, você não sabia que ela é...
Não sei o signo dela, não sei o signo dela.
Aí agora começa a ter aquele monte de piada na internet. É porque a Sandy é tão santinha. Aí que agora ela é devassa, que ela não é essa santice toda dela. É. Ela é tão devassa que ela tem dois pais: o Chitãozinho e o Chororó.
Coitado da Sandy, agora ela vai ser o alvo aí das piadinhas.
Você sabe aquela música da Maria Chiquinha lá? O que você foi fazer no mato? Ela é tão devassa que até hoje ninguém sabe o que ela foi fazer no mato. A Sandy é tão devassa que quando eles pediram, quando bateu na porta e falou abre a porta, Mariquinha, ela não abriu a porta. De tão perversa e devassa que essa menina.
Mas que horário que tá passando esse comercial?
Não sei, eu não vejo televisão. Eu não vejo televisão.
Não, mas então eu não consigo. Eu não vi até agora esse comercial.
Eu não vejo. De vez em
quando. Mas ela vai estar no rótulo da cerveja também?
Não, é só o comercial. Pra quem quiser.
Ela não, não é que nem a mulher do Palito Gina, não. Ela não vai ser rótulo da Devassa.
Não, aqui a cara dela aqui, ó, no comercial. Aí ela dança num palco, meio que como se fosse fazer um strip.
Para Moulin Rouge isso.
Exato, mas como se ela fosse fazer um depois que ela fosse fazer um strip, alguma coisa assim. Mas não acontece nada disso.
Convenhamos, eu tô vendo agora, ouvinte da 87 FM, eu estou vendo agora uma foto do programa do comercial da Sandy aqui, vestida supostamente de uma garota devassa. Não, ela de devassa é a mesma coisa que uma freira. Ela é uma santa em pessoa, ela não consegue ficar.
Exato.
Eles tiveram a intenção, é isso? De que ela fosse devassa?
Eles tiveram a intenção.
Não, superprodução, ela tá vestida de que nem as bailarinas do show dela se veste. Normal, assim.
Exato. Mas o short tá muito curto, olha lá.
O shorts curto da Sandy é uma bermuda que tá dos dois dedos acima do joelho.
Não, não é dois dedos, não. São quatro dedos. Não exagera, não. Ó, vamos ouvir o áudio do comercial aqui.
Todo mundo achava que ela era comportadinha, boa menina, dormia cedo, até conhecerem um outro lado dela.
Aí ela dá um tapa na mesa.
O lado devassa. Todo mundo
foi
tem
boa,
um
ela
lado
abriu.
Descontraído. Tem um lado desencanado, desinibido, que tem tudo a ver com uma devassa bem loura, bem suave, bem gostosa. Todo mundo tem um lado devassa.
Produto destinado a adulto.
Produto destinado a adulto.
Então, eu gostei. A melhor parte da propaganda é ela abrindo a cerveja com a mão.
Com tapa na mesa. Ela dá um tapa na mesa, a cerveja. Não é nem na cerveja que ela bate. Ela bate na mesa, a cerveja abre.
Então, incrível. Aquilo foi. Essa foi demais, velho. Essa foi demais.
Pois é. No carnaval do ano passado, teve o camarote da Devassa, que tinha a Paris Hilton e tal. E aí fica esse furor aí. Será que a Sandy vai estar no camarote? Essa coisa toda. Enfim, esse é o nosso país. Eu vou dizer um negócio. Eu não suporto publicidade, Rodrigo Sá. 10h16, bom dia, senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa. Pronto, falei. Manhã do dia 3 de março de 2011, está começando mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé. Estamos aqui acompanhando todas as pessoas de bem que ouvem esse nosso programa, que interagem conosco e que compõem essa mesa redonda através dos microfones, telefones, através do e-mail, através do Twitter. Estamos aqui de portas e braços e microfones abertos para conversar com esse pessoal legal, que esperamos que tenha o mesmo objetivo que nós, que é chegar num lugar legal.
A partir de agora, na 87 FM, Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
No programa de hoje, a palavra do presidente do Clube Guaxupé sobre o carnaval do século que está sendo anunciado aí pelo clube. A gente conversa também com moradores do mercado municipal, Rodrigo Sá.
Isso, a gente vai saber como é que está a situação dos, né, dos moradores, dos comerciantes do mercado municipal, como está o desenrolar da história.
Comerciantes também, inclusive morador e comerciante já está aqui no estúdio do 87 para bater um papo conosco, para atualizar as informações e saber como é que está a movimentação ali no mercado municipal. No programa de hoje houve vamos dizer assim, um bis do estúdio itinerante de ontem, né?
Isso, porque a gente acabou não tendo tempo hábil para conversar com o coordenador do curso de fisioterapia e a gente vai ouvir as palavras dele daqui a pouquinho aqui no Giro Cospé.
E uma reflexão crítica sobre o carnaval que vem por aí. O Giro começa já nesse dia 3 de março de 2011, cumprimentando a todos vocês que optam pelo rádio como fonte de informação e que todo dia sintonizam o rádio aqui na comunidade.
Que dia é hoje?
Que dia é hoje?
Hoje nós celebramos o dia do careca, o dia da genealogia paulista, o dia do meteorologista, o dia do seringueiro, o dia dos dirigentes de sociedades desportivas, culturais e assistenciais. E hoje, 3 de março, dia mundial da oração, o dia do inventor do telefone, aniversário de Jardes Macalé, da cantora Kelly Key, do jogador de futebol Zico e do jornalista Blota Júnior, aquele que falou esses dias aqui dentro do quadro do Hélio Ribeiro. No programa de hoje nós informamos que foi lançado o primeiro número da revista americana Time, uma das mais importantes do mundo. E hoje, em 1996, repito, hoje em 1996, acontecia aquele histórico acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo, que matou 5 integrantes da banda Mamonas Assassinas e que o Gugu explorou durante toda a vida.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
No programa de hoje a gente informa para os ouvintes do 87 FM que a temperatura máxima fica até os 22 graus, a mínima 18. Tempo chuvoso durante o dia e durante a noite. Aqui nós registramos 23 graus neste instante na João Machado, no termômetro mais quente do planeta. 10h19 agora, bom dia.
Previsão do tempo.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
As coisas que acontecem pelo Brasil, as coisas que acontecem pelo mundo, passam por esse microfone. Nós tivemos ontem rodada da Copa Libertadores da América e os brasileiros não foram bem, não.
Os brasileiros não foram muito bem nesta rodada da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro, jogando na Colômbia, empatou em 0-0 com o Deportes Tolima. O América do México venceu o Fluminense por 1-0. E as coisas ficaram um pouco mais complicadas para o técnico Muricy Ramalho no torneio internacional. Agora a equipe do Fluminense volta a pensar no Campeonato Carioca, algo que fica muito complicado no torneio internacional. O Santos segue na competição após um empate em 1-1 na Vila Belmiro com o Cerro Porteño do Paraguai. A torcida não gostou nada do resultado. O técnico Adilson Batista foi dispensado do cargo. Marcelo Martelotti foi o técnico da equipe na noite desta quarta-feira. E agora, a equipe santista começa a procurar um novo técnico. Ney Franco é o nome da vez, técnico da seleção sub-20. Mas a CBF parece que não vai liberar o treinador. Abel Braga é um dos nomes que também interessa, assim como o de Sérgio Soares.
Nós tivemos ontem também rodada da Copa do Brasil.
Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras venceu por 5-1 o Comercial do Piauí no estádio do Pacaembu com 4 gols de Adriano Michael Jackson, destaque da partida. O técnico Luiz Felipe Scolari falou após o jogo da grande atuação de Adriano.
Conhecendo há um mês o menino, o Renato já conhece há mais tempo e eu tenho uma confiança muito, muito grande no Renato. Portanto, eu estou dizendo mais ou menos baseado no meu conhecimento mínimo atualmente e no conhecimento de quem já o levou para trabalhar e que foi muito bem.
Os demais jogos pela Copa do Brasil foram Atlético Paranaense 3, Rio Branco 1, Atlético classificado. Botafogo também está classificado. Venceu por 1-0 o River Plate e depois 4-1 nos pênaltis. O Brasiliense está na próxima fase porque venceu por 2-0 o Águia do Pará. O Atlético Goianiense também se classificou, venceu por 1-0 o Brusque de Santa Catarina. Paulista 3, São José 0 e o Paulista está classificado. 2-2 foi o resultado de Paysandu e Peñarol. O Paysandu segue na competição. O Ipatinga derrotou o Rio Branco por 3-0, também fica na competição. O Atlético Mineiro derrotou o Iape por 8-1 e o ABC do Rio Grande do Norte passou pelo Barras por 2-1. O Sport Recife está eliminado pelo Sampaio Correia. Resultado da partida, 2-2. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Esboril.
Aí a torcida do Galo fica feliz, né? 8-1. É sempre assim, todo começo de campeonato, o Atlético vai lá, faz bonito e não sei o que. Aí no final, o que, que acontece? Todo mundo sabe. Agora, o jogador do Palmeiras que fez 4 gols, ele fez 4 gols, é o tal do Michael Jackson, o cara chama Michael Jackson, Adriano Michael Jackson, que beleza, hein? Muito bom, ficou 5 a quanto? 5-1. Senhoras e senhores que ouvem esse nosso programa, estamos em plena vigência da entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física no BAS 2010. A declaração pode ser enviada pela internet, tem por meio da utilização do programa de transmissão da Receita Federal a sua principal fonte de transmissão. Você pode ainda enviar via disquete, acredite ou não, ainda existe disquete nas agências do Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Como maior novidade para 2011, tem-se que pela primeira vez não há mais a disponibilização do meio de apresentação de formulários, não existe mais aquela papelada agora, é só o negócio digital. Estão obrigadas a apresentar a declaração todas as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.487,25 em 2010. Ao longo de 2010, repito, as pessoas que receberam mais de R$ 22.487 têm que apresentar a declaração do Imposto de Renda. Os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000 no ano passado, também têm que apresentar esse documento. É necessária a entrega também para quem obteve em qualquer mês de 2010 ganhos de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou que realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas. Quem tiver a posse ou que tiver a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra, no valor total de R$ 300.000 ou superior, também tem que fazer a declaração do Imposto de Renda em 2011. Aconteceu ontem uma prévia do Dia Internacional da Mulher, que vai cair no dia 8 de março, no Carnaval, né? Anteciparam aí a comemoração, e o pessoal da CIG, na manhã de ontem, reuniu cerca de 70 associados que ganharam um cartão, ganharam uma rosa. Alguns brindes foram sorteados, como kit de maquiagem, perfumes, colônias, cosméticos, lingeries, pijamas. Foi uma festa bastante animada na manhã de ontem, um café da manhã, para celebrar antecipadamente o Dia Internacional da Mulher, né? Que amanhã nós traremos aqui também um bate-papo sobre esse assunto no nosso Giro por Guaxupé, nessa sexta-feira pré-carnavalesca. Nós recebemos também aqui um comunicado da Prefeitura de Guaxupé, feliz da vida que o Cine contratou 330 pessoas para trabalhar na obra da pavimentação da BR-146. O Cine divulgou um cálculo que 330 pessoas foram contratadas através do Cine para ajudar aí na construção da pavimentação da BR-146. Né? Que mesmo que esse período esteja chuvoso e seja pouco favorável para a realização de obras, a empreiteira responsável pela pavimentação intensificou o ritmo e contratou mais mão de obra local. E o pessoal da prefeitura aí está comemorando a importância do Cine nesse aspecto devido ao intercâmbio realizado e ao banco de dados, ao banco de currículos que serviu aí como a fonte de contratação dessas pessoas. E a comemoração, inclusive, é o poder de compra mês a mês que acaba sendo distribuído ao longo da cidade, porque 330 pessoas empregadas acaba gerando um impacto positivo na economia na nossa cidade. É, geração de emprego e geração de renda, e que aquece a vida comercial aqui da cidade. A nota oficial da prefeitura diz que, além de contratar mão de obra local, a empreiteira também trouxe de fora muitos trabalhadores. E Guaxupé, sendo o centro de obras, muitos imóveis foram alugados para abrigar esse pessoal. E a cidade sai ganhando também nesse aspecto. Além disso, existem muitas crianças que frequentam a escola do Núcleo Pinheiro. A obra, que já está bem adiantada nesse trecho, já tem impactos positivos na vida dos alunos, né, e na qualidade de vida desses alunos e das suas famílias, porque a estrada já está mais segura e em breve a pavimentação vai garantir maior conforto e segurança para esses alunos. E segundo a Secretaria de Educação, as dificuldades de acesso à escola é sempre um fator que provoca muita falta, até a evasão de alunos. Com a pavimentação da estrada, a expectativa é que a haja uma contribuição de forma decisiva para que mais alunos tenham pleno acesso à educação de qualidade. Estavam lá, inclusive, o coordenador do CINE, José Marcos de Oliveira, e a própria secretária de Educação, a dona Nesmar Guerini, visitando o canteiro de obras e visitando a Escola Municipal Olímpia Felipe da Silva, que é ali o Núcleo Pinheiros. E o prefeito também estava lá, e todos comemorando aí esses benefícios e a repercussão da obra da BR-146 na cidade de Guaxupé. Em meio a tantas notícias que a gente ouve por aí, tantas informações, inclusive desagradáveis, como por exemplo o caso do mercado municipal, que é algo nada interessante, a gente tem aqui boas notícias também para divulgar, que é o caso dessa pavimentação da BR-146. E é curioso, inclusive, transitando pelo centro e pelas as zonas mais afastadas aqui da cidade, a quantidade, senhoras e senhores, de imóveis que estão sendo construídos. Aquele prédio lá no Trevinho, em cima do antigo Trevinho, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, perto da Banca Avenida, é que todo mundo achava que nunca ia ser construído, que nunca ia ser reformado. É impressionante que até aquele prédio parece que vai ser finalizado com essa onda econômica que o nosso país vive. Né? Inclusive, uma das principais notícias dos sites do nosso país nesse momento é que a economia do Brasil cresceu em 2010 7,5%. O Brasil virou a página da crise financeira mundial com um crescimento de 7,5% no ano passado. Embalado pelo setor de serviços e pela recuperação da indústria, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ficou longe da estagnação de 2009 e recuperou o ritmo perdido em setembro de 2008, quando o estouro da bolha imobiliária americana secou fontes de crédito, aquela crise toda que a gente ficou sabendo. É a maior taxa de crescimento dos últimos 25 anos, superando ligeiramente a do Plano Cruzado em 86, quando o PIB avançou 7,49%. Os investimentos dispararam 21,8%, o consumo aumentou 7%, os gastos do governo 3,3%. A indústria cresceu 10,1%, serviços, que são responsáveis por mais de 60% do PIB, atingiram uma taxa de 5,4%, a agropecuária avançou em 6,5% e a soma de riquezas produzidas no Brasil chegou a 3 trilhões 600 bilhões de reais no ano passado. Segundo o coordenador de contas nacionais trimestrais do IBGE, o Roberto Olinto, esse resultado reflete o tamanho da demanda. Ele diz que é o 29º trimestre consecutivo de aumento no consumo das famílias. No quarto trimestre, o PIB cresceu 0,7% em relação ao terceiro. A economia que cresce aqui no país, a gente sente visivelmente, literalmente é visível aqui na cidade de Guaxupé, principalmente no âmbito da construção civil. Né? É impressionante o número de imóveis que estão sendo reformados e ainda mais impressionante aqueles que estão sendo construídos. O que tem de predinho sendo construído em cada esquina aqui nessa cidade é algo muito interessante de se ver. A gente espera que isso tenha um impacto muito positivo daqui para frente na cidade e que a cidade acompanhe, né, isso através de um crescimento ordenado. Dá uma volta aí na cidade, presta atenção nas esquinas, nos arredores, aí na esquina ali da delegacia, por exemplo, tem um prédio novo que acabou de ser reformado. Aqui na Dona Floriana tem um tanto, né? No centro da cidade, aqui na parte entre as duas avenidas, também a gente observa, em cada canto tem um imóvel que está sendo construído aqui em Guaxupé. Isso é bom. 10h31, 3 de março de 2011, intervalo rápido, a gente volta já para falar sobre o inverso. Um imóvel que está sendo interditado aqui em Guaxupé.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas. Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio. 3551-3938. No Carnaval de Guaxupé, a animação vai tomar conta. Sábado, a partir das 20 horas, desfile das escolas de samba Casa da Criança, Vira-Latas do Samba e Acadêmicos do Feijão Queimado. No domingo, também a partir das 20 horas,
bloco do espaço Fênix e Unidos das Vilas vão entrar na avenida. E a festa não para por aí. Prepare sua fantasia e caia na folia. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Um plano de saúde para ser o melhor deve construir bases fortes. Seu segredo está nas raízes, que ao se desenvolverem passaram por um árduo trabalho para se fixar em seu território, superando inúmeros desafios. Conquistando reconhecimento graças à base sólida que foi construída ao longo dos anos. Sinta-se seguro com a operadora mais lembrada e bem conceituada do país. Da semente à maturidade, você, sempre protegido. Unimed Sul de Minas.
10h33.
Atenção para as oportunidades que o Sistema Nacional de Empregos, o Sine, com S, divulga aqui na cidade. Costureiro de calçados, mecânico de linha leve, contador, doméstica, açougueiro, auxiliar de departamento fiscal, auxiliar administrativo, garçom, montador para molina, babá montador de calçados, cortador de calçados, recepcionista, serviços gerais, técnico de instalação, trabalhador rural e costureira de roupas. O Sine fica na rua Tiradentes, número 19, o telefone é 3559-1139. E o Cine Teatro 14 Bis exibe hoje as últimas sessões de As Viagens de Gulliver e Além da Vida. Alegria e emoção que prometem alegrar o público de várias idades. Hoje, últimas exibições de As Viagens de Gulliver e Além da Vida. Mais informações no 3551-4228 ou www.cine14bis.com.br. E nós temos também a estreia amanhã, né, já está divulgada, a estreia do filme Zé Colmeia. Estreia nesta sexta-feira e a gente divulga os horários já já.
Notícia. O deputado Tiririca, do PR de São Paulo, participou atento da primeira reunião da Comissão de Educação da Câmara nesta quarta-feira. O parlamentar recebeu o apoio dos colegas e anunciou que pretende converter sua experiência de vida em projetos na casa. Tiririca classificou como bacana a primeira reunião. A escolha do presidente da comissão foi adiada devido à disputa entre PT e PMDB.
O que o senhor achou da primeira reunião da comissão?
Bacana. Não, deu para entender legal. Eu achei bacana os colegas aí, né? A força que me deram, isso é bacana. Eu sou um cara que tem uma vivência muito grande e venci como palhaço de circo, sustentei 6 filhos e tô aí até hoje. Tem muita história aí, tem muita coisa que vai ajudar.
Cotada para presidir a Comissão de Educação da Câmara, a petista Fátima Bezerra afirmou que Tiririca, assim como os outros parlamentares, vai enriquecer o debate no colegiado.
E cada um, tá entendendo, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, com a sua trajetória, seguramente vão enriquecer o debate aqui na nossa casa.
Ao ser questionado se trabalharia com humor, Tiririca falou em seriedade e que atuação como palhaço só fora da Câmara. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Valmor Parente.
Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me ama, pra que tu me seduz.
Tu tava cantando Saudade de Sapaz, tu canta muito, bom cantar na cadeia, chegou lá, me empurrou, aí tinha um lourão muito doido lá dentro, o louro olhou pra mim e falou, qual é? Qual foi?
Aí as pessoas, aí o povo fala, ah, porque o Brasil é cinema, onde já se viu eleger um palhaço para ser deputado. Quiséramos nós, se todos os palhaços fossem deputados, seria bem melhor o mundo. São 10h36 agora.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Agora 10 horas 37 minutos, você ouviu o Giro por Guaxupé, o programa que traz aquilo que acontece aqui na nossa cidade. Deixa eu voltar aqui ao tema da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2011, ano base 2010. Alguns gastos que são dedutíveis do Imposto de Renda. São consideradas válidas todas as despesas médicas, incluindo exames e terapias para o contribuinte e os seus dependentes, o que inclui pagamentos a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, além de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Quem teve empregado doméstico, atenção, registrado em carteira em 2010, pode abater do imposto de renda os gastos com a contribuição patronal feita à Previdência Social em nome do empregado. Pode ser deduzida a contribuição de apenas um empregado doméstico por declaração, inclusive no caso de declaração em conjunto, até o limite de R$ 810,60. No âmbito da pensão alimentícia, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do direito de família quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais. É o que está na lei, é o que diz aqui a questão da declaração do imposto de renda. São 10 horas e 38 minutos, você está ouvindo o Giro por Guaxupé, os assuntos do nosso dia a dia passam por aqui.
Nós estamos recebendo agora em nossos estúdios o comerciante Laércio Sarracini, ali do Mercado Municipal, e também o morador Carlos Henrique Jundurian. A gente vai conversar um pouquinho com eles para saber como é que está a situação, o prazo, depois, após a interdição do prédio do Mercado Municipal, o prazo para que os comerciantes e moradores saíssem, deixassem o local, venceu terça-feira, e a gente vai conversar com eles para saber como é que está a situação de lá para cá, o que, que tem acontecido. Bom dia para vocês.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Caetano.
Bom, Carlos, Laércio, como é que está a situação? O prazo venceu terça-feira. Carlos, depois disso aí, você como morador, o que, que aconteceu? O que, que vocês podem falar, contar pra gente? Como é que está a situação hoje?
O prazo venceu ontem, mas me parece que foi prorrogado para 30 dias. Não sei o motivo disso, mas parece que foi prorrogado. Ainda tem gente lá, a maioria dos comerciantes ainda se encontram lá. Moradores, me parece que ainda duas pessoas ainda não deixaram suas casas. E nós retornamos ontem, inclusive aconselhados pela vice-prefeita, a procurar o Ministério Público. Então nós tivemos lá ontem e acabaram surgindo outras novidades aí, né? Então, como está hoje, você perguntou, né, Rodrigo? Deixa eu então voltar lá no comecinho.
Com certeza.
Na verdade, não é um começo, né? E esse fim não é um fim, porque o começo parece que surgiu há vários anos atrás. Bom, houve a interdição, tá? Baseada num boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, ok? Esse boletim de ocorrência sugere a interdição e sugere também que desça um profissional, acreditamos que seja um engenheiro civil, para que dê uma posição mais técnica disso. Se você observar no boletim de ocorrência e no laudo que é anexado a ele, esse laudo que vem anexado ao boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros é baseado nas fotos. Então, me parece que foi assinado... O laudo não tem uma assinatura. Do laudo foi assinado pelo secretário de obras, o Marquinho, né? É baseado nas fotografias. Então, ele não desceu, ele fez um laudo baseado nas fotografias. Diante disso tudo, nós acreditamos que já tinha que ter alguém lá, já tinha que ter descido um engenheiro e dar uma posição, como por exemplo, ontem o promotor nos chamou a atenção, qual é o raio de risco, você entendeu?
Uhum.
Qual é a distância do local que apresenta problema que precisa realmente ser interditado?
Uhum.
Então o laudo apresenta que provavelmente aquilo lá pode estar embaixo da loja de relógio, tá? Provavelmente é uma palavra que não expressa certeza, Então, diante disso, nós, os moradores, vamos contratar um engenheiro, tá? Nós não vamos esperar a prefeitura. Eu não sei o motivo da prefeitura, se há chuva, se tem uma burocracia para que isso ocorra, mas nós já vamos tomar frente, vamos contratar um engenheiro, uhum, e vamos pedir para que ele dê essas, sane essas dúvidas que a gente está tendo, né? Um outro ponto de vista é o seguinte: se você dissesse para mim hoje, não ocorresse isso, como é que é feita uma interdição do prédio, eu acreditaria que você precisaria apresentar uma planta do prédio que foi interditado, ok? O laudo diz que existe uma pilastra sem apoio do prédio, coisas similar a isso, entendeu? Eu entendo que se não tem apoio, já era para o prédio ter descido.
Uhum.
Tá? Quantas pilastras apresentam o fundamento, a fundação desse prédio? Tá? Você pode perceber, um cachorro tem quatro patas. Se ele quebra uma, ele continua correndo, uhum, para tudo quanto é lado. Uhum. Então, essas informações nós não temos. Então, nós vamos ter que ir atrás. Tá? Eu queria até deixar claro aqui, Caetano, Rodrigo, ouvintes, o Laércio está aqui comigo. Nós não estamos aqui para falar mal de administração pública, muito pelo contrário. Eu como morador, o Laércio está aqui como comerciante, eles não tiveram a mesma felicidade que eu tive. Eu acho que até baseado numa legislação federal que dá apoio mais ao morador, e foi feito um decreto, me parece que segunda-feira, que é para amparar os comerciantes. Isso, mas isso, aí depois o Laércio vai falar sobre isso. Os moradores tiveram um respaldo da prefeitura, um caminhão que foi nos ajudar na mudança, ajudantes que foram nos ajudar, e existe aquela ajuda de custo que a prefeitura vai dar. Então, a Ana Luísa do social sempre esteve presente lá, pelo menos com os moradores, auxiliou no que foi preciso. Então é bom deixar bem claro tudo isso, entendeu? Uhum. Existe uma omissão de uma parte, porém existe o dever cumprido da outra. Eu não posso achar também que a prefeitura fez isso, ela está sendo boazinha comigo. Existe a função social dela, que é resolver o problema do cidadão.
Uhum.
Ninguém tem culpa disso.
Uhum.
Então é o seguinte, como é que ficou isso? Nós retornamos ao Ministério Público ontem, me parece que a desocupação agora vai ser via ordem judicial,
uhum,
e o promotor nos aconselhou contratar esse engenheiro.
Uhum.
Então, o que vai ser daqui para frente? Ninguém sabe. Sabe? Ninguém foi ir lá, um engenheiro, apresentar, ó, o projeto é esse, vocês vão ficar tantos dias fora, vocês vão ter a sua casa de volta, vocês não vão ter, tá? Eu ouvi dizer aí em 4 milhões de reais para fazer uma obra. O promotor ontem parece que até riu, porque ele deve ser um filé mignon na mão dele. Ele falou, não, esse é um valor fora do nosso padrão. Isso não, eu não vi publicado em nada, mas eu ouvi numa reportagem do IPTV que eles só iniciarão a obra depois que viabilizarem os 4 milhões de reais.
Uhum.
Aí corre o risco de nunca viabilizar isso se não tivesse dinheiro, né?
4 milhões para quê,
Carlos? Para fazer essa manutenção.
Para fazer uma pilastra embaixo?
É.
Teoricamente, dá para fazer isso. 4 mercados municipais.
Na realidade, eu recebo um e-mail, cometeu um morador, um pessoal lá. Se você for fazer uma conta aí, se você for pagar a indenização justa, você não gasta isso. Você entendeu? Vai arrumar isso, o valor talvez seja alto devido a essa preocupação. Não sei, né?
Não deve ser o dinheiro da reforma do negócio. Se for isso aí, é outra coisa.
É,
né?
Exatamente. Então isso aí rolou também, mas eu acredito que tem fundamento essa informação, porque um jornalista que passou essa informação não ia brincar. Inclusive, é um jornalista de um conceituado jornal aí, televisível, né? De uma rede aí. Então, como é que nós estamos? Nós estamos um pouco pior do que foi a interdição.
Está tudo indefinido.
Está tudo indefinido.
Agora, segunda-feira teve uma reunião.
A reunião de segunda-feira foi mais para os comerciantes. Porque conforme eu comentei contigo, a legislação federal, me parece que ela respalda o morador.
Uhum.
Então, o município tem a obrigação de auxiliar,
uhum,
tá? Mas os comerciantes
não tem valor.
Não tem uma legislação.
É.
Por isso que eu acho que foi segunda-feira.
Teve na segunda-feira à noite, teve na Câmara Municipal, foi aprovado um projeto, na verdade, que para que a prefeitura estenda o auxílio que vá fornecer aos moradores também para os comerciantes. Pode falar, Laís, como é que está a tua situação lá dos comerciantes? Você pode falar para a gente.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Caetano. Bom dia a todos os ouvintes do 87. Mas não tem. Mandou sim, mas não tem nenhum valor que mostre quanto será esse valor, no que vai ajudar a gente.
Uhum.
Até agora foi só conversa. Eu sinto, eles falam, eu sinto muito.
Uhum.
Sinto muito, para mim não está resolvendo nada. Eu tenho funcionário dentro da minha postelaria é grande, eu não tenho lugar para ir e tem muita gente que depende de mim. Uhum. Minha família, meus filhos, meus empregados. Uhum. Agora, eu quero saber também um documento que prove que eu vou ter como voltar para o mercado municipal depois que mexer nas obras. Uhum. Quando que eu vou voltar? Eu não sei. Eu tenho 48 anos. Eu vou trabalhar no que hoje? Uhum. Então, ninguém me fala nada, só fala, sinto muito, sinto muito. Agora, o mercado, eu venho pedindo para reformar o mercado desde quando entrou lá. Lá tirou os faxineiros que trabalhavam lá dentro do mercado. Eu faço a faxina dentro do mercado. Eu lavo o mercado. Eu varro o mercado. Porque eles falam que o mercado é particular. Agora, existe um decreto do mercado que fala que a prefeitura é responsável pelo mercado. Eles não ajudam com nada lá dentro. Não trocou uma telha, chove tudo lá dentro. Agora, ruim, tá ruim, mas eu sobrevivo daqui lá. Eu não tenho outro serviço. Todo mundo, o que eu tenho é aqui lá. Eu não ganhei aqui lá de prefeitura. Aqui lá eu ganhei na feira, trabalhando. Eu fazia feira lá em Guaranese. Agora, eu quero um respaldo para me sair de lá. Eu peço à população de Guaxupé, que me conhece, que me ajude. Uhum. Porque sair é fácil. O duro é eu voltar para lá.
Vocês estão com bastante... Vocês estão com receio que depois que sair de lá não possa retornar,
né? Isso eles falam para mim. Eu já até ouvi de funcionário da prefeitura falar para mim: não, mas vamos tirar o telhado. Se você não sair... Oh, mas por que tirar o telhado do mercado se tem que arrumar o buraco lá? Uhum. Tira o telhado e eu vou ficar onde? Porque eu não tenho chave do mercado.
Nós vamos conversar, inclusive, daqui a pouco com o Procurador-Geral do Município, Natal do Rei Júnior, sobre um comentário, né? Até que você a gente estava comentando aqui também.
Para abrir isso daí, essa parte que eu queria falar, só para... Essas dúvidas que o Laércio tem, de prazo, de certeza, vai ser definida depois que descer um profissional lá, entendeu, Rodrigo? Uhum. Precisa descer um engenheiro lá. Outra coisa, só para abrir, o Caetano conhece o mercado municipal de Belo Horizonte, deve conhecer o mercado municipal de São Paulo. Isso é um ponto turístico, você entendeu? Vamos tomar uma cervejinha lá, vamos tirar um gosto. Isso é do brasileiro. Poxa, reformar um mercado desse, colocar em atividade essa natureza, ia ser extremamente positiva para todo mundo, tá? Infelizmente ele está desse jeito que o Laércio falou. E até então, abrindo o seguinte, diante desse acontecimento aí, você nota que existem pessoas más, rapaz, muitas pessoas que aproveitam a situação, que riem da tua cara, sabe? Não sei, parece que elas utilizam isso para fazer, eu não entendo o quê. Inclusive saiu um comentário localizado no jornal Jogo Sério, do Carlinho. É um comentário de uma matéria que ele colocou sobre o que está acontecendo no mercado municipal. Vamos deixar bem claro isso. É um comentário. Então eu acho que... Eu fiquei assustado com isso. Todo mundo ficou assustado com isso. Mas como existe muita especulação, a gente não sabe se isso é verdade. Prefiro até acreditar que não seja. Eu não vou citar. Posso citar o nome aqui da pessoa que postou isso?
Está lá, né? Está no www.jornaljogosério.com.br.
Lara Pandovese, ela diz o seguinte: informações quentes, porém extraoficial, dão conta de que o prédio do mercado municipal de Guaxupé está sendo interditado e esvaziado e que os moradores nunca mais irão voltar para lá. O departamento de obras alegará impossibilidade de reforma e desapropriará o prédio. Posteriormente, o imóvel será leiloado a uma construtora de Varginha, e uma construtora de Varginha é a mega interessada na aquisição do mesmo para a construção de um mega empreendimento imobiliário particular em um dos lugares mais privilegiados da cidade. Então, esse comentário, inclusive o Laércio chegou com ele ontem lá no fórum, a gente já tinha acabado a reunião com o Dr. Tales. E eu fiquei assim, né? Eu falei: nossa, não é possível que seja verdade. Eu acredito que não, né? Parece que você conversou, o procurador vai dar uma...
A gente entrou em contato com o procurador do município, o doutor Natal dos Reis Júnior. Ele vai falar com a gente daqui a pouquinho sobre esse assunto. Vai falar se é verdade, se não é, o que disso pode ser, o que disso não pode ser. Mas é interessante, quer dizer, que o que dá para a gente perceber é que, na verdade, a situação, apesar das reuniões com o promotor, apesar das reuniões, dos encontros que tantos comerciantes como moradores tiveram com a administração pública, promotoria, enfim, até agora as coisas continuam no mesmo pé, indefinidas.
E vocês estão... Tá todo mundo lá? Não. Tem gente que já saiu.
Não, eu já saí, por exemplo.
A parte direita do mercado... Tá, já saiu o pessoal.
A parte direita é...
Era embaixo ali do... Perto do ponto circular.
Tá.
E tem duas famílias na parte de cima do mercado. Os comerciantes saíram, uns que resolveu sair, mas tem uma parte grande dentro, lá no mercado, que estão lá ainda.
Você tá lá, gente.
É, eu tô com o vará caçado, o prefeito caçou meu vará e de todos os comerciantes do mercado. Agora, eu não sei se pode caçar o vará assim e tal...
Mas o Mercadão tá, as portas estão abertas.
Estão abertas, estamos trabalhando, o movimento caiu. Caiu, mas a gente é melhor trabalhando, vendendo menos do que fechado. Porque se eu fechar, eu vou desanimar de trabalhar.
Uhum.
Porque aí eu vou jogar minhas coisas dentro de uma garagem, um cômodo, e depois como que eu vou montar outra pastelaria? Eu não tenho dinheiro para montar outra pastelaria. Tudo que eu tenho está investido ali dentro. O pouco a gente tem que trabalha, né? Que a gente só, o comércio é o seguinte: você vende, trabalha, paga e eu tenho um monte de conta a pagar, que eu tenho o giro, né? A gente trabalha em cima do giro.
Laércio, qual que é o ideal para você, a solução para você e para os outros comerciantes? Qual que vocês queriam que acontecesse o quê?
Eu queria que acontecesse, que arrumasse lá, a gente continuasse trabalhando lá dentro, né?
Uhum.
Entrasse o álcool, o engenheiro deu lá. E que a gente não precisa sair assim nessa correria. Agora, se tiver, eu sei que tem o problema lá na ponta. Eu não sou tão ignorante. Existe o problema. Tem que sair? Eu tenho que sair. Mas eu tenho que ter um prazo para me sair, um local para mim trabalhar. E como eu vou sair assim, correndo? Igual, me deu o prazo na quarta-feira, a primeira reunião. Eu tinha que sair na terça-feira. Como que eu vou sair? Assim, não é assim, você vai sair de lá. Aquilo é meu. Eu comprei, paguei, tem escritura, tem tudo aqui lá. Agora, mandar sair é fácil. Passar, quem vai pagar minhas contas? Eu, para mim sobreviver, eu tenho que passar março o dia inteirinho, trabalhar.
Você não paga aluguel lá, não?
Não, lá é meu. A prefeitura vendeu o mercado quando fizeram o mercado.
Uhum.
Mercado... Fizeram o mercado, venderam os boxes. Existe um decreto, foi feito, se eu me lembro, foi em 74, a prefeitura é responsável pelo mercado. Então vem administrando bem o mercado, agora chega, o mercado é particular. Não, então é particular, tá certo. Mas então esse decreto, essa lei não vale nada. Não existe lei? Então,
tem duas saídas, duas possíveis, não vou dizer solução, mas dois possíveis caminhos. Um é o caso de você, esse engenheiro que vocês contrataram, disser que não precisa interditar, que dá para reformar com a turma lá.
E né? Se precisar sair, eu saio.
E o outro é esse próprio, essa turma que vocês mesmos vão contratar, disser, não tem como, vocês vão ter que sair.
Eu saio, tá. A gente sai, tudo normal.
Mas aí se tivesse um prazo maior, aí a coisa
a gente
mais
sai, vamos conversar, senta com a gente, conversa. Não adianta querer ficar brigando. Tem um problema? Tem. Vamos resolver teu problema. O teu e dos outros comerciantes que é amigo meu.
Esse fato de aumentar aí o prazo para 30 dias já não alivia um pouco?
Alivia, mas vamos, eu tenho que ter uma sustentação. Eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para o mercado municipal? Meu pai trabalha lá faz 37 anos.
Uhum.
Nós estamos ali, nós estamos aguentando arrancada ali dentro do mercado. Você vê, foi acabando tudo, nós estamos lá dentro, nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, ele limpa, né? Ele cuida daqui lá. Nós... Então, tem que... Não é acabar assim o mercado de uma hora para outra.
Tem que ter um futuro, né? Vocês têm que saber o que vai acontecer.
É lógico, né? Não é assim. Você vai sair de lá terça-feira. Se você não sair, a polícia vai lá e fecha. Mas não é... Como é que eu vou sair, meu Deus? Como é que eu tirar uma pastelaria daquele tamanho lá de dentro? Lá é quatro boxes numa só. Eu não tenho como sair. Eu não tenho para onde ir. Eu não achei. Eu andei para arrumar um lugar para mim ir. Eu não consegui nada. Quantos você acha? É muito fora de mão. Eu tenho que ficar mais no meio ali, minha freguesia. Agora, minha família, como é que vai ficar? Porque meus amigos vão ajudar minha família depois, porque eu não tenho dinheiro para cuidar deles. E as minhas contas? Meu nome vai sujar.
Uhum.
E aí, ninguém? Agora, senta comigo, conversa com os comerciantes. Vamos resolver teus problemas. Vamos resolver. Uhum. Não, mas não tem esse diálogo.
Estão dando um auxílio, um apoio, é, aí, garantias, assim, é, para agora, no momento de sair, também certeza, pelo menos uma segurança com relação, vai voltar ou não, é, né?
Eu vou voltar no mercado. Então, tudo que eu fiz dentro do mercado esses anos, tudo que eu passei dentro do mercado, vai em vão, vai para água abaixo. Tudo por causa. Falta de manutenção. Prefeitura é responsável, olhar, entrou, tomou posse. Vamos olhar as galerias, vamos olhar tudo que acontece dentro da cidade. Agora, chegando nesse ponto aí, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, nem os comerciantes, nem os moradores de lá. Agora, vamos achar a solução. Tem a solução? Respeito. Eu não sou ignorante. Eu vou, vamos acertar. Mas não faz assim comigo, não. Não vem querer jogar na rua, não, que eu não aceito. Eu não sou cachorro de ninguém aqui.
Não, aí eu a pergunta aparece. Deu mais 30, vai dar mais 30 dias, né? Prorrogou.
Não, o Rodrigo falou, eu tô por fora.
Não, parece que foi. Eu não tô sabendo, mas parece que. Parece que não,
o Carlos que mencionou que
lá embaixo, parece. Senão já teria. Senão nós já estamos na. O prazo foi até terça-feira. Uhum. Então tem gente lá ainda. Então, mesmo se o prazo acabou terça-feira, então não foi efetivado nada. O prazo passou e está passando. Mas não tinha urgência de desocupar? Vai dar mais 30 dias, se for o caso, se deu? Não tinha urgência de desocupar? Então. Realmente as dúvidas estão aí no ar.
Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode ler o texto. Tem um texto que a gente recebeu de um ouvinte aqui, que acho que é importante poder ler o texto. Enquanto a gente fala o texto, a gente vai tentar o contato com o Dr. Natal, porque daí o Dr. Natal, inclusive, pode até esclarecer sobre essas questões, se houve essa prorrogação ou não.
São as perguntas, seriam essas questões?
Deixa só, Roberto, deixa eu fazer um comentário aqui. É engraçado. Mas você tem que. Nós estamos indo procurar justiça, entendeu? Para que isso seja solucionado. Ou seja, nós temos três poderes. Nós temos o executivo, o judiciário e o legislativo. Para nós utilizarmos o executivo, nós temos que provocar o judiciário. As coisas não podem acontecer desse jeito. Muito obrigado, hein, Zé. Valeu.
Vamos fazer um intervalo aqui. Vocês continuam aqui. Já a gente vai conversar com o Dr. Natal, para vocês ouvirem pelo menos a resposta aqui do Procurador-Geral aqui do município. São 10 horas e 59 minutos. Lara, você quer dizer mais alguma coisa? O Carlos finalizou aqui a palavra dele.
A 87, o Caetano, o Rodrigo. E quero dizer que a gente sentar, conversar, nós podemos resolver o problema. Só não podemos ficar do jeito que nós estamos aí. Agora, eu saí de lá do mercado, eu saio. Se eu sair, tem um problema, vamos sair, vamos resolver o problema, desde que me coloque num lugar para trabalhar, que eu tenho família para tratar, eu tenho funcionário para cuidar, eu tenho um funcionário lá que tem 5 filhos. Como é que ele vai? Tudo pequenininho, Dadi. E aí, como é que vai ficar a vida dele? Eu quero agradecer a todo mundo, dando a força para nós aí. Muito obrigado.
A gente espera que tudo se resolva bem rápido, né?
Inclusive
rápido.
É verdade.
Resolver bem, mas demorar tempo para resolver bem, não adianta. Tem que ser rápido.
É verdade.
Obrigado por vocês terem vindo aqui.
Obrigado a vocês também.
11 da manhã pontualmente, vamos para o intervalo musical, depois a gente volta aqui para continuar com esse assunto e vamos saber o ponto de vista oficial aí da prefeitura em relação a esse tema. O Giro continua no ar.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Intervalo musical.
Água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de flor, de tanta gente se beijando, de tanto imaginar loucura, a gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia, mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. Nada melhor
na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente te beijar, de tanto imaginar, loucura, a gente faz amor por telepatia. Melodia, mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar a loucura.
A Rita Lee.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Papelaria Paperbox. Volta às aulas é na Papelaria Paperbox. 3551-5271.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Nós vamos conversar agora com o Procurador-Geral do Município, Dr. Natal dos Reis Júnior, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa história toda do mercado municipal, que continua... É, ainda um pouco sem definição. Bom dia, doutor Natal.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária.
Doutor, nós estávamos aqui conversando com um morador, um comerciante ali do Mercadão, informando sobre as questões, enfim, como é que tipo de definição que já tem com relação ao auxílio a essas pessoas, a mudança dessas pessoas. A primeira questão levantada aqui, doutor, foi que a gente perguntou para eles sobre o vencimento do prazo, que teria vencido terça-feira, e que como é que ficou depois desse prazo vencido, como é que estão as coisas. Aí surgiu uma história de que alguns comerciantes ainda estão lá, porque parece que teria sido prorrogado também o prazo para eles deixarem ali aquele prédio, e seria uma prorrogação para 30 dias. Existe essa prorrogação oficial mesmo, doutor?
Não, Rodrigo, não existe a prorrogação. Na verdade, são todas especulações sem qualquer fundamento. O prazo venceu na terça-feira. A gente já teve a oportunidade de colocar várias vezes que a situação de risco, que o risco existe e qualquer tragédia pode ser iminente. Então a prefeitura continua contando com o apoio dos moradores, dos comerciantes, para desocuparem o quanto antes os seus imóveis e comércios, para que nós evitemos qualquer tipo de tragédia.
Perfeito. Outra história que circulou pela internet, mais precisamente aí no site do jornal Jogo Sério, um comentário de um internauta, a respeito de uma matéria que nosso colega de trabalho, o Carlos Alberto, jornalista Carlos Alberto, postou essa matéria no jornal dele online,
E tem um comentário de uma internauta, o nome dela é Lara, tá aqui, tá público lá para todo mundo, Lara Pandovese. Ela disse o seguinte: informações quentes, porém extraoficiais, dão conta que o prédio do mercado municipal de Guaxupé está sendo interditado e esvaziado e que os moradores nunca mais irão voltar para lá. O departamento de obras alegará impossibilidade de reforma e desapropriará o prédio. Posteriormente, o imóvel será leiloado e uma construtora de Varginha é a mega interessada na aquisição do mesmo para a construção de um mega empreendimento imobiliário particular num dos lugares mais privilegiados da cidade. Isso procede, doutor?
É o tipo de alegação falaciosa de pessoas de reconhecida má-fé que querem aproveitar do episódio de tragédias para fazer especulação política do assunto. O comentário, além de ser absolutamente impertinente, é absolutamente falacioso, inverídico e maldoso, né? Está totalmente descartada qualquer possibilidade, qualquer hipótese de que esse terreno venha a ser vendido para qualquer empresa privada, né? Nós não sabemos qual que é a destinação do prédio, como foi explicado várias vezes, até que nós tenhamos o laudo final de engenharia. A alegação é falaciosa, maldosa, e a Procuradoria vai tomar contato com essa divulgação para tomar as providências jurídicas necessárias.
Esse laudo de engenharia, doutor Natal, vai sair quando?
Eu tenho que até me comunicar com o colega da Secretaria de Obras, que é quem está mais por dentro dessa situação, da parte de engenharia. O prefeito, da parte dele, tem cobrado urgência para que nós tenhamos um laudo seguro, né, que nós tenhamos um projeto seguro, mas que seja feito com a urgência que o caso demanda.
Perfeito. Agora, outra questão, inclusive a gente recebeu um e-mail aqui, doutor, sobre até de um morador mesmo lá do mercado, informando algumas perguntas. Ele até brinca, fala que são as 10 mais pedidas, né? Uhum. Mas tem algumas questões que são bastante faladas e que eles ouvem, inclusive, de colegas no dia a dia aí na cidade, né? Uhum. Que perguntam para eles. E uma das questões aqui tem assim: para que gastar 4 milhões de reais em uma obra tão complexa, como dizem, se uma indenização definitiva e justa de todo o prédio custaria aos cofres públicos aproximadamente 2 milhões de reais? Colocariam o prédio no chão, aumentariam o leito da galeria, colocando as águas para correr a céu aberto, e sobraria dinheiro para dois carnavais e um olho vivo ainda, ele coloca aqui. Essa é a primeira questão, ou seja, existe essa...
Na verdade, são valores sem qualquer base, né? Como a gente acabou de mencionar, nós não temos o projeto de engenharia concluído e, portanto, a gente não tem o valor da obra finalizado. Também nós ainda não temos um procedimento de apropriação, consequentemente eu não tenho os valores que seriam devidos numa eventual desapropriação. Então, na verdade, o caso é absolutamente hipotético e não tem fundamento em si. São todas possibilidades que têm que ser desenvolvidas dependendo de cada hipótese que pode acontecer.
Então, esses 4 milhões aí que se comenta, isso aí não tem nada a ver?
Não tem sentido, né? A gente só vai ter noção do valor da obra a hora que souber qual obra precisa ser feita, né? Mas ainda que venha a existir a desapropriação, nós possivelmente vamos precisar de uma obra, porque não vai ficar um buraco a céu aberto, né? Nós vamos precisar ter o tapamento, enfim, a aproveitação por parte da comunidade daquele espaço. Mas de qualquer maneira, valores a gente só vai ter noção depois do projeto de engenharia concluído.
Olha, doutor, e se o caso, outra pergunta que tem aqui, se o caso é tão grave a ponto de interditarem o prédio com certa urgência, por que somente após 40 dias dos funcionários da prefeitura terem ido ao prédio é que o prédio foi interditado?
A prefeitura não conseguiu chegar até o subsolo do mercado propriamente dito, né? Quem acompanhou as fotos lá e as exposições que foram feitas, viu que nós conseguimos adentrar até as galerias. As galerias nos geraram alguma preocupação, porque a gente percebeu que existiam pedras que estavam se deslocando das paredes que davam sustentação à galeria. Mas a situação drástica mesmo foi encontrada embaixo do mercado municipal. Tão logo os funcionários perceberam que alguma coisa não estava certa, A gente imediatamente solicitou apoio do Corpo de Bombeiros, que foi e que fez o laudo mais detalhado, que serviu de base para a interdição do local.
Doutor, há possibilidade de, assim como ocorreu neste caso do mercado, de alguma outra galeria que corre aí nos subterrâneos da cidade de Guaxupé estar em situação igual ou pior que esta?
Essa é uma preocupação que deve existir, né? Essa situação nos gerou um alerta bastante grande de que precisa ser feito aí gradativamente uma revisão das galerias para que nós não tenhamos situações semelhantes. O que acontece, via de regra, é que essas galerias elas passam embaixo de vias públicas e, portanto, ainda que precise sofrer consertos, isso torna a situação um pouco mais prática, né? Naquele caso específico, como em cima da galeria existia edificado um prédio, isso gera toda essa situação que nós estamos vivenciando. Mas eu acho, e o prefeito já determinou também, que nós tenhamos aí gradativamente uma revisão das galerias de água pluvial do município.
Ô, doutor Natal, a população vai arcar com o custo dessa reforma? Vai sobrar para os moradores, alguma coisa assim?
Na verdade, o custo da obra de galerias pluviais, propriamente dito, precisa ser absorvido pelo poder público, né? Nós já estamos entrando em contato com a Secretaria Estadual de Obras, já solicitamos apoio e amparo para que nós cuidemos dessa situação bastante delicada. Dificilmente os cofres municipais vão ter condições de dar sustentação ao projeto inteiro, então nós já pedimos apoio do Governo do Estado. Já estive junto com o prefeito Roberto Luciano no último sábado em reunião com o deputado Dair Cunha, que se dispôs também de fazer um intercâmbio com o governo federal para nós tentarmos buscar recursos para viabilizar essa obra que vai ser necessária.
Perfeito. Doutor, agora tem duas perguntas que não quer calar aqui para os comerciantes do mercado, que eu acho que são as que mais angustiam eles nesse momento. A primeira é a seguinte: depois que fizer a reforma, os comerciantes poderão voltar ao mercado? E a segunda, eu já respondo as duas de uma vez só também.
Uhum.
A segunda é o seguinte: que tipo de auxílio? Já a prefeitura está pensando em algum tipo de auxílio também aos comerciantes? Já tem isso definido?
Veja bem, a prioridade nossa é que o projeto de engenharia consiga apresentar uma solução que dê sustentação para o prédio. Se nós tivermos um projeto de engenharia viável e que consiga dar sustentação para o prédio, esse é o nosso projeto prioritário, e nós, depois de concluídas as obras e do local estar seguro, nós teremos o retorno dos comerciantes e dos moradores com a maior alegria. Essa é a situação que nós esperamos, né? Que a gente consiga promover a sustentação do prédio e que então devolvê-los aos seus comerciantes e moradores. Essa é a nossa prioridade. Em relação ao destino do comércio, o que nós vamos fazer, é a situação, inclusive, que nós colocamos lá na Câmara. Pode ser, eventualmente, que nós tenhamos uma obra de vulto maior e que demande um maior tempo para resolver a questão da sustentação do mercado. Nesse caso, a prefeitura, junto com os comerciantes, vai sentar e ver qual que vai ser a melhor medida que a gente tome nesse tempo.
Tá. Em resumo,
portanto, pode ser que nós tenhamos também um projeto de engenharia mais simples e que, de repente, com uma sustentação simples, a obra possa ser executada em poucos dias. Nesse caso, o desgaste de deslocar o comércio para algum lugar e voltar, o prejuízo de se ter isso, é maior para os comerciantes do que o próprio curto período que ficaria sem esse funcionamento.
Para resumir, doutor Natal,
a situação é delicada, mas, no entanto, seria imprudente tomar qualquer medida sem ter um diagnóstico perfeito da situação.
Doutor Natal, enquanto não sair esse projeto, enquanto não sair um laudo detalhado, não dá para ter posição nenhuma, então?
Porque nós não podemos tomar uma decisão precipitada, que depois, na hora que sai o laudo, em questão de pouco tempo, vai mostrar que a decisão foi inviável. Então, seria imprudente. Eu sei que angústia das pessoas que querem ter sua situação resolvida o mais rápido possível é grande, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter essa cautela para tomar a melhor decisão, tanto para os comerciantes, quanto para a comunidade, quanto para o poder público.
Quem que faz esse laudo?
Esse laudo está sendo já desenvolvido pela Secretaria de Obras, que já conta aí com o apoio da Defesa Civil do Estado. Eles se comprometeram de estar aqui o quanto antes, mas já estão por telefone, acompanhando as fotos, em contato com os nossos engenheiros, para poder dar todo o suporte necessário.
Tá. Os moradores contestam, alguns moradores contestam que eles reconhecem sim que existe a galeria, que existe aquela cratera naquele, embaixo do mercado, mas eles acham que não há necessidade desse tipo de interdição. Eles acreditam que se o prédio não caiu até hoje, não é em um ano que vai cair, que não vai acontecer isso. E dizem que esperam contratar um profissional, eles mesmos vão contratar um engenheiro para dar um laudo paralelo. E se o laudo paralelo for diferente do oficial da prefeitura, como é que fica essa situação, doutor?
Enfim, né, a gente sabe que essa situação de cair do dia para a noite é o que acontece, né? Infelizmente essas coisas não vão caindo aos poucos, caia do dia para a noite mesmo, né? Nós temos uma situação de risco, essa situação de risco foi avaliada pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe de engenharia da Prefeitura, que recomendou a interdição. Com base nisso, nosso Conselho de Defesa Civil determinou a interdição do local. Agora, no entanto, longe de nós querer sermos donos da verdade, né? Então, para essas instâncias que existe o Poder Judiciário, o Poder Público Municipal toma a decisão mais prudente em relação à segurança da vida das pessoas. Disso nós não abrimos mão, nós não toleramos, Prefeitura Municipal, que qualquer pessoa esteja exposta a uma situação de risco, e, portanto, foi com base nisso que nós, juntamente com o Conselho Municipal de Defesa Civil, tomamos a decisão da interdição. Agora, dentro do Estado Democrático de Direito, é para isso que existe o Poder Judiciário, né? Nós não temos qualquer pretensão de sermos donos da verdade. Tomamos a decisão mais prudente diante da situação que nos foi apresentada, e tomamos com muita responsabilidade. Mas, no entanto, é evidente que os moradores têm a faculdade de procurar o Poder Judiciário para tentar ter qualquer decisão contrária a essa.
Tá. Você falou agora num tempo breve, né? Em breve nós teremos aí um laudo. Não tem como definir quando é que é esse breve? Em uma semana, em um mês?
Nós já tivemos algumas reuniões com o Departamento de Obras, e não existe como impor um prazo para os engenheiros fazerem o estudo que seja necessário. O que nós estamos pedindo, e é uma determinação do prefeito, é que dentro das medidas de segurança, dentro dos cálculos necessários da engenharia, esse projeto seja feito o mais breve possível, com toda a atenção necessária, mas concentrado no menor tempo possível. Essa determinação já foi dada. Agora, em relação à parte técnica de engenharia, talvez aí o nosso engenheiro secretário de obras também fosse a pessoa mais aconselhada para dar esse tipo de detalhe técnico.
Então nós vamos ligar para ele já. Doutor Natal, obrigado pela participação aqui e um bom trabalho para vocês aí nessa quinta-feira.
Eu que agradeço, Caetano. Estamos sempre à disposição sua, dos ouvintes da comunitária. Um bom dia para você e para todo mundo.
Nós conversamos com o Procurador-Geral do Município, Doutor Natal dos Reis Júnior.
Agora 11h21, vamos tentar falar com o secretário de obras para ver se a gente consegue isso ainda hoje. Daqui a pouco a gente vai falar sobre carnaval nesse programa. O Giro por Guaxupé continua, os assuntos do nosso dia a dia passam por aqui. O telefone é aquele de sempre. Tem o branquinho e tem o bege aqui, como diz o Sulino Romero. É o 3552-6038. Fique à vontade.
Apoio cultural.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Lojas da Dica, boas compras é aqui. Lojas da Dica, três lojas em Guaxupé.
sabe o IPTU que você paga.
Mãe, sabia que na escola você é formado tudo? É mesmo? Amanhã vou passar lá pra ver, depois que levar seu avô ao PSF novo do bairro.
Cheguei.
Oi, meu bem, como foi o trabalho?
Uma correria só. A prefeitura tá investindo na infraestrutura da cidade toda.
Mas você lembrou que tem que pagar o IPTU até 15 de março, né?
É claro, se a gente não pagar o IPTU em dia, como a prefeitura vai continuar melhorando o Guaxupé?
IPTU 2011. Investimento com retorno garantido. Prefeitura de Guaxupé. Uma cidade mais feliz.
Quirino Móveis e Locações. Garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações. 3551-4217.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Guaxupé Country Club. Esporte, lazer e contato com a natureza. Guaxupé Country Club.
11h24. Aquelas dúvidas que nós temos, por exemplo, quanto tempo guardar documento antigo, comprovante, outras coisas mais, serão respondidas algumas delas pela Raquel Sander agora.
Início de ano é uma época em que muita gente faz aquela faxina nas gavetas, e é um bom momento para relembrar por quanto tempo se deve guardar os comprovantes das contas pagas. Para contas de serviços prestados de forma contínua, como água, luz, telefone, escola, cartão de crédito e TV por assinatura, a guarda deve ser feita por 5 anos. No entanto, uma lei de 2009 veio ajudar o consumidor a não acumular tanta papelada, como lembra a assistente da direção do PROCON de São Paulo, Patrícia Dias.
As empresas, elas são obrigadas a encaminhar para o consumidor, no mês de maio, um documento comprovando a quitação completa dos débitos. A partir do momento que o consumidor receber essa documentação e certificado de quitação referente aos débitos do ano anterior, ele poderá descartar as contas.
Assim, em vez de guardar as contas, o consumidor deve guardar esse comprovante de quitação por 5 anos. Normalmente, ele vem junto com a própria fatura de maio. Vale destacar também o caso das notas fiscais de produtos ou serviços duráveis. Patrícia ressalta que esses documentos devem ser conservados durante toda a vida útil do produto, mesmo após o fim do prazo da garantia.
É um instrumento que o consumidor terá como comprovar eventuais alegações do produto se apresentou algum vício, isso depois do prazo de garantia, que nós denominamos de vício oculto, que ele só aparece depois de um certo tempo de uso desse determinado produto. E com esse documento terá como o consumidor comprovar que ele comprou em determinado estabelecimento comercial e tentar resolver o seu problema com o comerciante.
Você pode tirar dúvidas sobre a guarda dos diversos tipos de documentos através do site do PROCON, o www.procon.sp.gov.br. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Raquel Sander.
Muito obrigado pelas informações. 11h26 agora, você ouve a 87 FM, as pessoas que se preocupam com o carnaval aqui da nossa cidade. Nós não teremos aquela micareta nas madrugadas, a gente vai ter o desfile das escolas de samba. Escolas que passam pela Avenida Conde Ribeiro do Vale em 4 noites. E depois, uma opção interessante para quem não quiser ir embora para casa ou para quem não quiser ir para Muzambinho, é o conhecido Carnaval do Clube Guaxupé, que volta à tona nesse ano de 2011. O ano passado não teve, ano retrasado foi bem fraquinho o Carnaval, por conta, né, do Carnaval na rua, acabou tendo pouco público. Mas agora o pessoal volta com tudo para esse ano de 2011. E aqui o presidente do clube está aqui no estúdio da Comunitária, Matheus Balotto, para conversar com a gente sobre esse carnaval. E a procura, como é que está, presidente? Bom dia.
Bom dia, Caetano. Bom dia a todos os ouvintes da Comunitária.
É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os ouvintes. É, na realidade, o carnaval do Clube Gospel ficou aí 2 anos, 3 anos sem sucesso, sem público. A gente está aproveitando esse trampolim que não vai ter, entre aspas, o carnaval de rua, né? E aproveitando esse embalo, a gente está tentando voltar aí com o carnaval do Clube Gospel. Está voltando com o Clube Gospel, com o carnaval.
O que vocês estão preparando, que já está bastante... É muita coisa pronta já, mas o que o pessoal vai ver nessas 4 noites?
Olha, Caetano, é um carnaval 4 noites e 2 matinês, né? Ele está sendo preparado com muito carinho pela diretoria do Clube Gospel. Lógico que em cima da hora, né? E por esse motivo de não ter anunciado esse carnaval de rua, ou seja, essa micareta, né? Porque o carnaval de rua vai ter as escolas de samba. Mas depois disso o pessoal vai para o Clube Gospel. E então, aproveitando esse embalo, como foi um tempo um pouco curto, a gente está preparando 4 noites, 2 matinês com banda, muita marchinha, muito samba enredo, aquele carnaval das antigas mesmo, entendeu?
Bacana. E você vai sair na rua?
Sim, feijão queimado.
Feijão queimado, tá garantido.
Lógico, garantido. Né? 25 anos de feijão queimado.
Quantos?
25
anos? A Oficina do Som, né, Matheus?
Isso, a banda Oficina do Som esse ano está preparando uma surpresa, trazendo metais, back vocal a mais, vai ser uma super banda. O Lu falou para mim que vai ser uma super banda.
Tá. Matinê é aquele formato tradicional, a criançada?
Isso, a criançada, desde o 0 ano até jovem e adultos também, mesmo formato tradicional, domingo e terça-feira.
Domingo e terça. Começa que hora a matinê?
Matinê a partir das 15 horas, 3 horas da tarde.
Beleza. A questão do sócio, Matheus, como é que fica para o sócio?
Sócios com a mensalidade em dia, a entrada é franca. Sócio nada no clube paga, entendeu?
Tá.
Agora
para as 4 noites?
As 4 noites, matinês, tudo tranquilo.
Tá. E uma coisa que está chamando a atenção nesse ano é o preço do pacote do ingresso. Como é que está a questão do preço do pacote de ingresso?
Então, a gente colocou um preço super baixo. O pacote está a R$60, ou seja, para 4 noites sai R$15 por dia. É um preço que... É um preço muito barato, se for ver bem. E o ingresso individual é R$20.
Tá. E já está sendo vendido?
Está sendo vendido, tá
legal.
Pelo
que já vendeu, você acha que vai dar volume?
Não, está legal a venda. Está sendo bastante procura, tem muita procura e foi vendido bastante ingresso já. E mesas também foram vendidas bastante.
Na hora lá vai aumentar o preço?
A gente pretende não aumentar o preço, mas também a gente tem uma limitação de ingressos, né? Pois o clube tem uma capacidade. Então a gente vai ter que verificar todas essas circunstâncias para a gente estar analisando esse esquema de aumentar ou não o valor do ingresso.
Tá. Quanto tempo, mais ou menos, por noite você acha que vai ter o sono?
A banda fala mais ou menos umas 4 horas e meia. Então vai começar mais ou menos umas 11h30, meia-noite, vai até rolar até umas 4h30 da manhã.
Muito bom. Como é que é a organização aí do clube? Como é que muda a rotina do clube para preparar um evento 4 noites e 2 tardes?
Muda bem a rotina do clube, porque estão todos os funcionários, toda a diretoria trabalhando em prol, todos os sócios também, eles já ficam muito preparados, muito estado aí com o evento, e muda um pouco a rotina do clube, sim. Todo mundo pergunta e chega e animado. É legal isso aí, legal ver esse.
Segurança, Matheus.
Então, esse ano a gente prima exatamente pela segurança, não só a pessoal, quanto a patrimonial também, né? A gente tem todo um aparato de segurança, inclusive com o alvará do Corpo de Bombeiros e etc. Vamos começar logo após o carnaval também a implementação de hidrantes dentro do clube, mas por enquanto já temos todo esquema de saída de emergência, extintores e toda a parte de segurança patrimonial e pessoal já foram conferidas, tudo no ok.
Que bacana. E lá no clube tem aqueles ventiladores de umidade, um negócio que joga uma aguinha geladinha na turma, né? Um vapor de água
isso,
fria,
né?
Um negócio bacana aquilo.
É, aquilo lá é bacana, na realidade seria interessante mesmo, era um ar-condicionado lá, mas porque tem muita janela lá, difícil manter um ar-condicionado. Mas aquele ventilador
não,
mas
qualquer
é
quantidade
legal.
De janela, não precisa, né?
Ele é um climatizador.
O ar já corre bem. O presidente, a decoração, o que, que é que, tá, que você já tá pronto?
Tá sendo preparado, a decoração já está nos últimos detalhes. É uma decoração legal, muito colorida, esquema carnaval mesmo, né? Bem
Muito bom. Outra coisa que o pessoal acha importante saber é se vai ter alguma espécie de concurso, alguma coisa para as pessoas que vão participar, o Fantasia, o Bloco, vai ter isso esse ano?
Na realidade, em início a gente não ia fazer o carnaval, não. Né? A gente sabe que. Mas só que depois, como foi anunciado que não iria ter a micareta na rua, a gente decidiu fazer o carnaval, mas pelo curto prazo a gente decidiu não preparar, não fazer esse concurso. Pelo prazo mesmo, a gente teve um prazo muito curto para preparar o carnaval em outras áreas.
Até pelo fato das pessoas terem, de certa forma, perdido um pouco essa cultura, porque faz, né, pelo menos um ano aí, né, teve no ano retrasado, mas né, 2 anos, né, sem o carnaval.
2 anos.
Que o pessoal perdeu essa cultura aí de, né, de blocos, de camiseta, essa coisa toda, que faz um tempo bom que a gente não vê. Então, até adaptar isso de novo, né, se é que isso volta, tem que sentir, né?
O que eu venho deparado com muitos sócios, muitas pessoas, é que. Por exemplo, aquela molecada que tinha seus 13, seus 12 anos aí quando parou o carnaval do clube, que nunca tinha ido numa noite, eles não sabem o que é o carnaval do clube, que esse ano vai poder sentir o que é o carnaval do clube, entendeu?
Muito bom. Presidente Matheus Balota, o que mais você poderia dizer para o pessoal que se interessa pelo carnaval do Clube Gostar?
Eu gostaria de convidar todos que quisessem para participar do carnaval do Clube Gostar, né? E que os ingressos estão à venda, para os não só, os ingressos estão à venda na Banca Martins e no Clube Gospé. Tem algumas mesas ainda, não foram vendidas todas, mas tem várias. 80% já foram vendidas.
Qual que é o valor da mesa?
A mesa para não sócios é R$350, já incluídos 4 pacotes, entendeu?
Então R$350 para 4 pessoas às 4 noites.
Isso, sai na média R$22 por noite por pessoa. É para ficar numa mesa, é legal.
O pacote ele inclui a matinê?
O pacote não, só as 4 noites.
Só a noite. Isso. Tá. Amanhã a gente vai sortear ingressos aqui no programa de sexta-feira, nós vamos sortear ingressos pro carnaval do clube aqui. Pô, moderno ingresso, hein, presidente? Bacana, ingresso. Ó, bacana isso aqui. Parece uma cédula de dinheiro aqui, mano. Muito bom, muito bom. Tudo de bom, sucesso para vocês aí, parabéns pela iniciativa.
Obrigado, Caetano, obrigado a todos os ouvintes da comunitária. Espero contar com todo mundo lá, ok?
E no feijão queimado também.
E no feijão queimado, lógico. É sábado e segunda. Não, tô botar na bateria lá, como sempre.
É. Conversamos com o Matheus Balota, o presidente do Clube Guaxupé, agora 11 horas e 34 minutos. Esse é o Giro, a gente faz um intervalo rápido, na sequência a gente volta com outros assuntos do nosso dia a dia.
Apoio Cultural.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Caro amigo, caso tenha problemas com álcool ou algum membro de sua família, estamos dispostos a te ajudar. Venha compartilhar conosco, porque passamos por tudo isso e hoje mudamos as nossas vidas. Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão, e quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as 4 noites. E ainda 2 matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Ontem o estúdio itinerante foi ali na clínica de fisioterapia do Unifeg e o coordenador Luiz Henrique Gomes Santos conversou com o Rodrigo Sá.
A fisioterapia, no meu ver, é uma área, né, uma ciência que estuda o reabilitar, né, o recuperar a funcionalidade do paciente. Então, esse conceito que nós temos, ele está inserido em várias áreas da medicina, em várias áreas da saúde. Então, em qualquer área em que houver a indicação para prevenção ou para o tratamento de qualquer tipo de patologia ou as consequências dessa patologia, o fisioterapeuta vai estar inserido nesse contexto.
Hoje, aqui no curso da Unifeg Fisioterapia, cujo você é coordenador, fala um pouquinho como é que está a estrutura física desse curso e também curricular.
Tá, fisioterapia, o curso de fisioterapia do Unifeg, ele é constituído de 4 anos, né? São 4 anos na sua matriz curricular. São então 8 períodos, né, que são cursados nesse curso. A estrutura física do curso hoje ele conta com laboratórios de anatomia, com todos os equipamentos possíveis para que o aluno tenha um bom aprendizado. Laboratórios de fisioterapia, são 2 laboratórios, salas de aula que proporcionam bem-estar para o aluno para que tenha um bom aprendizado, né, e principalmente, né, o nosso mais valioso corpo docente, extremamente qualificado, com grande experiência na área e com titulação na área, em áreas específicas da fisioterapia.
Quantidade de alunos hoje no curso, como é que está?
Tá, então, esse é um outro ponto positivo que nós temos, né? Há hoje uma grande procura pelo curso de fisioterapia. Acredito que seja exatamente pelas repercussões que o próprio curso tem na região, né? Em relação ao tratamento dos pacientes da nossa região. Então, hoje o curso conta com aproximadamente 180 alunos vinculados ao curso de fisioterapia do Unifeg.
Para quem tem interesse em ser fisioterapeuta, Luiz, quais as dicas que você pode dar?
Bem, para esse futuro aluno, né, de fisioterapia, uma das primeiras coisas é, como foi abordado aí pelos alunos durante a entrevista, que já apresentar essa característica de humanização. Uhum. Né? Então, o profissional da saúde, ele precisa ser humano, ele precisa saber lidar, ter relações pessoais. Né? Então, essa é a principal característica. Ao longo do curso, o aluno vai desenvolvendo, aprimorando isso. Né? E claro, conciliando aí com técnicas que são importantes para a conduta, tratamento com o paciente. Mas o tratar o ser humano é o mais importante.
Coordenador, a fisioterapia pode ser feita de maneira preventiva? Agora a gente está chegando no carnaval, a gente vai sambar pra caramba na avenida. Dá pra fazer algum exercício, alguma atividade para se prevenir de maiores contusões, hein?
Sim, nós temos, como a gente falou, que a fisioterapia abrange todas as áreas da medicina, nós também estamos aí inseridos no contexto preventivo, né? Então, na medicina preventiva. Então, a fisioterapia ela pode atuar tanto com grupos especiais, a gente vê muitos fisioterapeutas atuando, nós, inclusive, aqui na clínica, trabalhamos com grupos especiais, e também trabalhando de forma preventiva em condicionamento cardiovascular, muscular, isso tudo vai prevenir futuras patologias de qualquer tipo de sistema.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho, tem muita gente que às vezes confunde fisioterapia com massagem, existem essas confusões naturais das pessoas que não têm o conhecimento técnico, logicamente. O que você pode falar para as pessoas, falar um pouquinho mais da fisioterapia em si, o que é a fisioterapia, como é que ela age no ser humano, o que ela faz, enfim?
Bem, eu ficaria falando muito tempo aqui sobre essas diferenças, né? Hoje isso, graças a Deus, tem caído para o senso comum, essa questão do massagista, né? A massagem é uma técnica que pode ser utilizada pelo fisioterapeuta para a reabilitação de pacientes nas mais diversas áreas. Porém, o massagista, ele tem uma formação técnica, como já disse anteriormente. Né? O fisioterapeuta, ele tem um conjunto, uma gama de ferramentas e de técnicas que vão buscar a recuperação funcional do paciente. Então, uma dessas técnicas é a massagem, pode ser a massagem, né? Mas não somente essa técnica e não somente o conceito massagista. Né? Então, a gente tem uma abrangência muito maior na área da saúde.
Olha, coordenador Luiz Henrique, eu queria agradecer muito pelos seus esclarecimentos, deixar o convite aqui no ar para que você possa, em outra ocasião, estar também indo na rádio, a gente voltando a falar com vocês, com os supervisores da clínica, e parabéns por todo o trabalho desenvolvido aqui em Guaxupé.
Eu que agradeço, né, esse nosso contato aí, essa oportunidade de falar um pouquinho do curso de fisioterapia e do nosso trabalho aqui na cidade de Guaxupé.
Agora.
Apoio Cultural.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. 3 lojas em Guaxupé.
Escritório Contábil Smart Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
do Carnaval de Guaxupé. A animação vai tomar conta. Segunda-feira, tem Casa da Criança, Vira-Latas do Samba e Acadêmicos do Feijão Queimado. Os desfiles começam às 20 horas. E na terça-feira, dia 8 de março, é dia de muita animação com Moco do Espaço, Unidos das Vilas e Fênix. A festa começa às 8 da noite. Prepare sua fantasia e caia na folia. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
São 17 minutos para o meio-dia, você ouve o Giro por Guaxupé, dia 3 de março de 2011. Mauro Martins mandou uma foto para mim, você estava com um monte de patrocinador atrás, você foi correr aonde, Mauro?
São Paulo, bom dia Caetano, bom dia amigos da 87.
Repete para mim que o seu microfone estava fechado na hora que eu perguntei.
Bom dia Caetano, bom dia amigos da 87, meia maratona de São Paulo.
Meia maratona de São
Paulo. 21 quilômetros e 97 metros, eu fui para 6 quilômetros. Aí como tava animadinho, peguei e fez logo 10, né? Corri mais 4 por conta.
Aí aquela fotinha lá, você tava animadinho lá que você
tinha... Ah, aquela foto lá foi na entrega do kit lá no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo, na rua Bílio Soares, 1300, quando eles entregam o kit na véspera do evento, que aconteceu no Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, praça Charles Miller.
E você correu bastante, então?
Ah, só aquele tantinho bom, né? Você não pode correr muito, nem pode correr pouco. Você tem que saber ter o ritmo, ver como é que tá a tua pulsação, combinado com peso, idade, tudo isso influencia. Então você tem que ter noção daquilo que você está fazendo para você não atrapalhar o esporte de outras pessoas, tendo um ataque cardíaco lá, porque esforçou demais, nem ser muito lento, porque você vai atrapalhar as outras pessoas que estão participando do evento. Então é um evento em coletividade, então um respeita o outro, cada um respeita o seu espaço, todo mundo se diverte, todo mundo corre, todo mundo busca melhorar o tempo do ano anterior. E como eu comecei falando, eu estava bem animado, falei, vou correr mais 4 quilômetros para chegar nos 10, que é o que eu estou acostumado a fazer nos treinos. E foi tranquilo, uma hora e 17, os 10 quilômetros.
Teve mais um aspirante que participou?
Ah, o Sidney de Oliveira, o Petrolini, o Sidney fechou na posição de 25 na categoria dele, e o Petrolini na categoria dele, acho que ficou em 98, de cabeça assim, eu não lembro, mas né, é só entrar no site da iascom.com.br, resultados da meia maratona de São Paulo, por nome, número no peito, equipe e faixa etária, tá tudo lá disponibilizado, é só consultar. Tem a consulta para os 21.097 metros, que é a meia maratona, e tem a consulta para os 6 quilômetros também.
O Marilson, que venceu a meia maratona de São Paulo,
bateu o recorde.
Venceu, bateu o recorde, ele foi o tricampeão da São Silvestre, né?
Anda bem, viu? Anda bem, é de uma humildade ímpar, conversou com boa parte dos 16 mil corredores que lá estiveram presentes no último domingo no Pacaembu. É de uma simplicidade ímpar, tirou foto com meio mundo, quem pediu autógrafo levou. Então é mostrando para... Aqueles praticantes, hoje já está em torno de 4 milhões de pessoas praticando esse tipo de atividade esportiva no país. Ele mostra para todo mundo que ele não tem arrogância, que ele veio lá da roça como a grande maioria dos corredores, veio da cidade do interior, veio correndo descalço, como o João da Bota também, que veio corria de sapatão porque não tinha dinheiro para comprar tênis. Então é tudo isso. Nós nos reportamos a Maria Zeferina Baldaia, que é deputada, vereadora. Então a coisa é humilde. É aqueles cidadão que você vê correndo na rua, pô, esse cara tá louco. De repente o homem tá com uma medalha no peito, é ouro, é prata, é bronze, tá numa Olimpíada, tá numa São Silvestre ganhando, tá quebrando recorde, tá participando em Nova York, tá participando em Hamburgo, em Roterdã. Então é isso que as pessoas que cuidam do esporte nos municípios têm que olhar um pouco mais para ver a divulgação que dá isso. O Marilson, no caso, hoje é patrocinado pelo Grupo Pão de Açúcar, que o Abílio Diniz, dono do grupo, é um dos aficionados de corrida também.
Que tem 200 anos, né?
Ah, não tá batendo perto disso, não, mas tá aí um pouco, logo 70 anos, 68, 69 anos, mas tá correndo bem, viu? O homem anda.
Mauro, nesse carnaval as pessoas têm que correr do quê?
As pessoas têm que correr da droga, têm que correr da bebida, têm que correr da irresponsabilidade. Mas por que correr da bebida? Porque você vai com seu grupo de amigos, com a sua bloco, com a sua equipe, com a turma da rua, pega um carro maior, aí vai 4, 5, 6, já está ultrapassando o limite de passageiros no veículo, mas na empolgação, não, vamos lá para a avenida, vamos descer, vamos de carro. Aí já está cometendo irregularidade. Ah, vamos tomar uma cerveja. Já complicou a coisa, porque bebida e volante não combina. A irresponsabilidade aumenta muito no carnaval por causa do oba-oba, do vamos. Então tem que ter cuidado dessas coisas. Correr da irresponsabilidade, correr de bebida. Obviamente que as pessoas querem tomar alguma para ficar mais alegre, para se refrescar. Mas beber e dirigir é botar a sua vida, a vida de terceiros em risco. Então não é legal isso, não é um carnaval bom, não é uma atitude saudável, nem para você que é folião, muito menos para quem está ao seu lado, está participando junto com você, e para sua família. Você acaba estragando o reinado de Momo, seu, da sua família, e botando mais serviço dentro dos hospitais, botando mais serviço dentro das corporações policiais e do corpo de bombeiros. Então para que estragar a sua festa e estragar dos outros? Brinque com responsabilidade, vá cantar seu samba, vá desfilar na sua escola. Se não tem desfile de grupos oficiais caracterizados adequadamente, sempre tem aquela turminha do escracho, aquela turminha que bota todo mundo para rir na avenida, que passa num passeio, ou está numa praça, ou está num coreto, fazendo a alegria de todo mundo. Então participe disso, brinque dessa maneira, brinque com responsabilidade, para não deixar triste sua mãe, seu pai, seu vizinho, seus tios, seus amigos, não deixar triste uma comunidade. Faça as coisas, realize eventos, mas realize eventos já certificados na questão de segurança pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro, pela Vigilância Sanitária, pela Segurança Pública Municipal. Então tem que ter tudo isso para que o carnaval de 2011 seja um carnaval legal e você não precisa correr para o hospital ou correr para levar um amigo seu para o cemitério.
As pessoas que vão na onda dos outros, o sujeito que tem noção do que é certo, do que é errado, mas vai para o lado errado porque os amigos estão fazendo. Como é que fica uma situação dessa?
Olha, Caetano, normalmente pagam caro essa iniciativa, essa coragem, entre aspas. Ou acabam num leito de hospital, ou acabam num cemitério, ou depois de sair do hospital vão carregar sequelas para o resto da vida, quando essa sequela não é na consciência que você... por uma atitude sua impensada, você não sofreu absolutamente nada, mas aquele companheiro seu, aquela companheira sua, aquele amigo, aquele conhecido, ou aquele que você deu carona por uma irresponsabilidade qualquer, você tirou a vida, ou deixou a pessoa numa cadeira de rodas, ou deixou a pessoa numa cama de hospital em coma para o resto da vida. Então essa sequela da consciência é muito pior, mas evitar isso é muito melhor. Ah, vamos, mas pera lá. Quem vai? Fulano, Ciclano, Beltrano, onde é que nós vamos passar? Quem vai nos levar? Como é que tá isso? Não, tem uma cerveja aqui, tem uma lança de perfume. Não, dentro de veículo não é local disso. Lugar de cerveja é lá em cima do balcão. Quebrar a garrafa da rua também não é legal. E lança perfume de jeito nenhum, porque você não sabe o mal que você vai fazer para as mucosas do seu pulmão e da faringe e da laringe. E o cérebro, então, vai derreter todinho. E você vai precisar desse cérebro para administrar sua casa, para fazer seus planos, para poder administrar melhor seu dinheiro, para fazer aquela poupança, você administrar para comprar um apartamento, comprar um carro. Carnaval é só 4 dias, mas é 4 dias de alegria, não é 4 dias de loucura, não.
As pessoas que não bebem, que não aproveitam o carnaval, elas estão sujeitas a que tipo de incidente ao cruzar com pessoas que estão no grau, vamos dizer assim?
É, esse grau é que é o problema, né? Que muitas das vezes a pessoa pode até estar no grau e nem ligar para quem está do lado. Na maioria das vezes acontece isso. Daí acontece atropelamento, porque a pessoa confia, eu vou passar a rua aqui, atravessar, e aquele veículo que está vindo lá não vai dar tempo dele chegar em mim. Aí, de repente, quem está lá dentro do veículo, ao volante, está no grau, solta o pé no direito no acelerador, o coitado que não contava com isso, acaba atropelado, acaba pagando o erro. Está sentado na calçada, conversando com os amigos, sentado numa praça, observando um desfile de um lado, do outro lado o trânsito não está impedido, esse esperto lá chega e atropela todo mundo no banco da praça, no ponto de ônibus. Outra hora atira uma garrafa pro alto, essa garrafa vazia, em choque contra o solo, vai estilhaçar, e esses estilhaços de vidro pode acertar quem não tem nada com isso, quem não está bebendo, quem não foi cheirar lança perfume, quem não foi fumar o cigarrinho do capeta. Então, essa pessoa que não bebe, que não fuma, que não vai para bagunça, está ali sentado, bagunça no bom sentido, sentado, observando, ou está sentado conversando coisas que não tem nada a ver, está numa rua calma, tranquila, de repente passa um doido lá jogando garrafa, essas serpentinas metalizadas, você já viu o problema que deu em Bandeira do Sul, tomara que não aconteça na nossa região, tomara que as pessoas tenham responsabilidade, que não é só cobrar da polícia, não é só cobrar do juizado, não é só cobrar do comissariado de menores, não é só cobrar do pessoal do conselho tutelar, não. Temos que cobrar de nós mesmos responsabilidades, porque nós não temos condições de fazer um contingente policial, de contingente de agentes do juizado de menores, contingente do pessoal do conselho tutelar, para ficar na porta da casa de cada um daqueles que vão sair para o carnaval, vigiando se o cara está levando serpentina metalizada, se o cara está levando lança-perfume, se o cara vai quebrar a garrafa na rua. Então, esse fiscal que deve agir, a nossa consciência somos nós mesmos, para que nós não atrapalhamos a festa de outros e não colocamos em risco a segurança nossa e de terceiros.
Esse é o Mauro Martins, a consciência do povo. O que mais, Mauro, para a gente fechar?
Olha, Caetano, que todo mundo tenha juízo, procure a autoridade policial quando vê algum fato estranho aquele comportamento das pessoas, que é normal todo mundo cantar, todo mundo rir, mas de repente alguém resolve subir numa árvore, subir num poste, jogar a garrafa pra cima, botar fogo em alguma coisa. Procure um agente policial, faça a denúncia, indique o número da casa, o nome da rua onde está acontecendo o evento. O veículo está em alta velocidade na rua, tem crianças nas proximidades. 190, chama a PM, que a PM vai saber o que providências tomar e quais atitudes serão aplicadas àquele cidadão que está desrespeitando não o direito dos outros, mas o próprio direito dele de agir com consciência, de agir com responsabilidade, porque a partir do momento que você está deixando de fazer aquilo que está dentro das normas, você não está agredindo a outra pessoa, não. Você principalmente está se agredindo, porque você está mostrando para o outro cidadão que você está agindo de forma irresponsável para com a comunidade. E isso não é legal para ninguém, nem para você que acha que vai ficar mal visto, vai dar trabalho para a justiça, para a polícia, como para as pessoas que vão ser vítimas da consequência dos seus atos impensados. Um bom carnaval a todos, juízo, descanso, ingerir muito líquido, o líquido principal, água, comer frutas, alimentação, não pode ser uma alimentação pesada, mas uma alimentação que lhe dê condições de você poder curtir as quatro noites e as duas matinês com muita alegria, com muita satisfação, vibrando muito junto com seus amigos, com seus amigos, suas namoradas, suas esposas, na sua casa, no seu bairro, no seu clube, na sua escola de samba, no seu cordão, de frente da televisão, vendo os desfiles de São Paulo e do Rio de Janeiro que você está mostrando, vendo o carnaval no Nordeste, em Salvador principalmente, que duas grandes redes de televisão estarão transmitindo, a Bandeirantes e o SBT, e a Globo fazendo cobertura no Brasil inteiro, assim como as demais TV por assinatura que vão mostrar ininterruptamente os desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Obrigado, Mauro Martins. Bom carnaval para você.
Para o senhor também, para todos os ouvintes da comunitária. E tem um carnaval especial aqui na 87, né?
Música de bom gosto, né? Aquelas canções de bom gosto, aquelas músicas que fazem a diferença aqui pela programação musical. O pessoal já está acostumado.
O pessoal já está acostumado e poderia fazer um bloquinho aí da terceira idade, o pessoal na praça longe do coreto da Conde Ribeiro do Vale. Mas mudar um pouco o carnaval da terceira idade para um outro espaço, para um outro local, para fazer lá no Parque da Mojana, para fazer lá no Bebedouro, no Pombal, fazer aqui perto da rodoviária, e bota um carrinho de som lá de 6 às 10 da noite para respeitar a lei do silêncio, fazer a marchinha, curtindo 87 lá, aumenta um pouquinho o volume do som do carro, sintonizado no 87, você vai ver que carnaval legal que vai ser o carnaval de Guaxupé. Um abraço a todos vocês, ótimo final de semana.
Obrigado, Mauro Martins. A prefeitura divulgou um decreto que, por exemplo, regulamenta o trabalho dos ambulantes. sendo permitido somente nas áreas determinadas pela prefeitura e por pessoas previamente autorizadas pelo poder público. Um ponto importante é a proibição do uso de garrafas ou copos de vidro nas áreas do evento e também é proibida a comercialização e a utilização de buzinas, espumas, confetes e serpentinas laminadas. Para boa convivência e o respeito à coletividade, é importante também proibir a interdição de qualquer calçada com piscinas, cadeiras ou outro objeto que dificulte o trânsito de pedestre, assim como caixas de som voltadas para a rua. O decreto também determina a interdição do trânsito nos dias da festa de carnaval na Avenida Conde Ribeiro do Vale, na altura da Praça do Rosário, na Rua Mancini, mais a primeira quadra de cada travessa, que envolve a Praça Paulo Carneiro, a Avenida do Dr. João Carlos, a Rua Vereador Hermenegildo Amidami, a Rua Coronel Joaquim Costa, a Rua Capitão Joaquim Norberto e a Rua Pereira do Nascimento. Das 18 horas até a 1 hora da manhã do dia subsequente, essas ruas ficarão interditadas até a 1 da manhã. E determina também que os pontos de táxi serão nos dias de carnaval transferidos para a Praça Paulo Carneiro e que duas entidades de utilidade pública e sem fins lucrativos poderão explorar o estacionamento na Praça Paulo Carneiro e o estacionamento do Parque da Mogiana. Os desfiles começam no sábado a partir das 8 da noite na Conde Ribeiro do Vale e acontecem todas as noites até terça-feira. No sábado tem Casa da Criança, Vira-Latas do Samba e Feijão Queimado. Domingo, Bloco do Espaço, Fênix e Unidos das Vilas. Segunda, Casa da Criança, Vira-Latas e Feijão Queimado. E na terça, Bloco do Espaço, Fênix e Unidos das Vilas, nesta ordem que nós dissemos aqui. São 11 horas e 58 minutos, a gente vai para o último intervalo de apoio cultural e voltamos na sequência com muito mais, muito menos, porque nós vamos fechar o programa já.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio. 3551-3938.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
Arte Ferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro, 3552-4797.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé.
Toda quarta, na 87 FM tem o Estúdio Itinerante. A comunitária vai até onde você está para divulgar os valores da nossa terra. Estúdio Itinerante. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, dentro do Giro por Guaxupé. Apoio Cultural, Farmácia Catedral, Drogaria e Manipulação de Fórmulas, Portal GXP e Caravela Digital. Acesse www.caraveladigital.com.br.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Ouça, este é o seu, o meu, o nosso tempo passando. Ninguém voltará a viver o minuto que passa. Não há poder no mundo capaz de fazer com que isto aconteça. Nós vivemos na época do já, aqui, agora. As pessoas têm muita pressa. As crianças deste nosso tempo, crianças da classe média, por exemplo, elas vivem no mundo do videocassete. Aperta o botão e correm as coisas para frente. Aperta o botão e corre as coisas para trás. É o rewind e o fast forward, aqueles dois botões. E elas passam a pensar que a vida é assim. Eu quero isto, mas eu quero agora. É uma pressa de conseguir tudo. E a gente acaba perdendo o gosto, o sabor do minuto, da coisa, do momento que passa de viver. Parece até que a gente começa a viver num futuro que não chegou ainda, esquecendo de que estamos vivendo agora, o presente. Este minuto, este momento é o que importa, o que nós estamos vivendo agora. Vamos tentar ser feliz. É o mínimo que a gente pode fazer pela gente mesmo. Aí, veja só, o camarada chegou ao seguinte ponto na vida. Ele falou: chega, chega. Eu já aguentei de mim mesmo tudo que uma pessoa pode aguentar da outra. Olha, a cabeça do cara não chegou. Não dá mais. Eu já aguentei de mim mesmo tudo que uma pessoa pode aguentar da outra. Olha, se você, em determinado momento, se sentir assim ou de alguma forma parecida, procure fazer o seguinte, vê se dá certo. Você esquece de você mesmo, dos seus problemas, das suas coisas. Esquece por um tempo. Interesse-se pelos problemas de outras pessoas. Sua mulher, seu filho, seu pai, seu neto, seu avô, seu vizinho, sua vizinha, sua namorada, entendeu? Aí você vai esquecendo os seus problemas aí até passar a fase. Porque a fase ruim sempre passa. Tudo passa debaixo do sol.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
É, depois disso a gente não sabe mais o que dizer aqui. Eu acho que nós vamos encerrar esse programa aqui.
Depois só um tchau e até amanhã. Muito obrigado.
Aos senhores e senhoras que ouvem esse nosso programa e que interagem conosco, que mandam mensagem, aqueles que não interagem, mas que espalham por aí aquilo que é dito por aqui, aqueles que contestam, aqueles que concordam, aqueles que acham um absurdo que nós falamos de vez em quando, o nosso muito obrigado pela crítica, pela reflexão, muito obrigado pela parceria de todos os dias, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acreditar nesse trabalho e por optar pela nossa emissora entre três que nós temos aqui na cidade e muitas na região. A gente fica muito contente em ter tanta gente que acredita e ouve essa emissora dia e noite. Voltamos amanhã, na sexta-feira de carnaval, de novo sexta-feira, com muito mais pra gente finalizar a semana. Tchau.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural. Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas. Guaxupé Country Club. Esporte, lazer e contato com a natureza. Guaxupé Country Club.
No Carnaval de Guaxupé, a animação vai tomar conta. Sábado, a partir das 20 horas, desfile das escolas de samba Casa da Criança, Vira-Latas do Samba e Acadêmicos do Feijão Queimado. No domingo, também a partir das 20 horas,